agradecer pela vida de cada um de vocês. E eu, agora eu preciso da graça do Senhor. Amém. Eu quero orar. Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe que eu já conversei com o Senhor, falei com o Senhor. E quero agradecer, porque eu estou aqui por um propósito seu. Eu não decidi vir por mim mesmo. Fui convidado. Eu quero te agradecer, porque quero falar do Senhor, quero falar das tuas coisas, porque são elas que nos edificam, nos restauram, nos renovam a cada momento, a cada dia. Queremos, neste momento, te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê o João? Alguém pode chamar o João? Durante o louvor, o Senhor me falou muito sobre ele. Mas acho que ele... João, corre aqui, João. Por que que você fez isso, menina? João, você estava ali louvando o Senhor. O Senhor te disse que Ele vai te colocar na frente de instrumentos e você vai louvá-lo em grandes lugares. Porque Ele tem visto teu coração, a tua humildade. Não é o instrumento que te faz, mas é Ele em você que faz. Consagre a tua vida para o Senhor. Você tem um chamado evangelístico tremendo. Você tem um carisma e você carrega o caráter de Deus no teu coração. Amém. E o Senhor tem te dado graça diante de pessoas, de crianças. E você vai ser, já é chamado para a obra do Senhor. Você já tem feito a obra do Senhor. Peça a Deus, busque a Ele, consagre você mesmo, o teu coração, a tua mente. Não distraia com coisas que não pertencem a Deus. Selecione o que você vê e o que você toca. E o que você fala. E o Senhor vai te usar com muito poder. Você vai estar subindo nos púlpitos para pregar. Tá? Vai com o Senhor te abençoe. Tá? Amém. Eu creio que nós, aqui como igreja, nós viemos aqui com um propósito. Se nós estamos na América, que é um país de avivamento, ao lado de Israel, nós temos uma grande obra para fazer. E o que Deus tem que fazer é significante para nós mesmos, como igreja, como comunidade, como sociedade e como nação. Aqui nós temos visto a seriedade que essa juventude tem caminhado com Deus. Esses dias eu coloquei aqui, estava conversando com o Senhor e surgiu isso na minha mente, eu anotei. A minha mente carrega a história. O nosso coração carrega o destino. E eu creio, se nós viemos para a América, nós temos muita coisa a fazer. Gostaria que você abrisse. Em Mateus 5. Eu tentei fazer algo diferente. Mas quando eu chegava até o meio, o Senhor falava, volta para lá. Falei, Senhor, mas eu já preguei algo, talvez até parecido. Ele falou, é isso que eu quero. Mas demorou. Eu perdi um pouco de tempo com isso. Porque quando a gente não foca naquilo que o Senhor fala, que a gente pensa, ah, não, isso aí Deus não está querendo falar. Mas eu gostaria que você já está aqui na tela. Sermão da Montanha. São as beatitudes de Deus, tá? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. Porque ele era um líder. Sei que ele atraía as pessoas. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados. Daqui dá uma série de bem-aventuranças. Mas, às vezes, nós pensamos, isso não está falando comigo. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, eu, você, quando vos injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem tudo quanto é mal contra você, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E depois, aqui, ele vai falar mais na frente, mas aí ele vai falar quem somos nós. Quem somos nós na presença dele? É muito importante nós lembrarmos que nós temos que enfrentar situações diárias. As situações e as circunstâncias diárias não podem afetar o nosso curso de caminhada com Deus. Eu cito aqui um homem que morreu agora há pouco, tá? Nelson Mandela. Eu gosto muito de ver a história dessas pessoas. Na África do Sul, ele disse... Eles me prometeram uma casa e um carro. E eu escolhi a prisão. Você faria isso? Eles queriam que ele desistisse. Que ele desistisse das ideias que ele tinha para a libertação da África do Sul. Quem fez isso também foi Jesus. Ele podia ter tudo, mas ele escolheu a cruz. A cruz é a maior abominação, o maior dor que se dizem. Cientistas avaliaram. É muito importante que eu e você, nesse ano, vamos aumentar a nossa motivação, vamos aumentar o nosso vigor, a nossa fé. Nós, como cristãos, Nós não vendemos simplesmente valores. Nós temos uma visão e temos um propósito. A visão é para quem tem chamado. Eu creio que essa igreja tem chamados. Nós temos que entender. As pessoas estão escolhendo as próprias leis, leis que facilitam. Tá? Removeram as orações das escolas, já falei nisso anteriormente. Agora, semana passada, orando com o Dia Nacional de Oração, esta semana, um conference call que a gente tem regularmente, a Lisa falou: olha, nós temos que orar pelas jovens, pelos garotos, porque entre 3 da tarde e 6 da manhã, eles acharam a estratégia. É o horário que os pais não estão em casa e eles vão para a casa das garotas ou para a casa dos garotos para terem sexo. Deixa eu ser claro aqui, sem... Então, 7 mil professores atualmente ensinando sobre valores e caráter para crianças. Isso é histórico na América, irmãos. Alegra porque nossas orações têm sido ouvidas. 7 mil professores atualmente ensinando pessoas dentro das escolas, ensinando valores. E quem passou isso foi a Lisa, do Dia Nacional de Oração. E está ligado com Billy Graham e com esses homens. Então, nós sabemos que isso é verdadeiro. O suicídio é altíssimo no meio dos asiáticos. O suicídio é altamente... o nível está chamando a atenção dos asiáticos que vêm para cá, chineses e outras raças, né? Ali. Onze mil pessoas, no ano passado, morreram por causa de armas de fogo em decorrência. Abraham Lincoln, vocês sabem que esse homem era um homem de Deus, ele disse, e é isso que nós vamos estar falando hoje. A filosofia de uma geração poderá ser a filosofia do governo na próxima geração. Se nós não cuidarmos da alma da América, porque eu creio, nós cremos, nós não temos dúvida, que nós somos aquele povo que foi enviado por Deus para estar aqui como representantes dele. Podemos não ter vindo convertido, mas nós nos convertemos aqui. Eu e a Eneida nos convertemos aqui. Jesus estava em Israel, seu país, mas quem mandava em Israel não era Jesus. Era o imperador de Roma. O império vinha e invadia o país. Olha que Roma está distante de Israel. Empobreceu tremendamente Israel. O povo trabalhava para sustentar as necessidades de quem? Do imperador e do seu império. Herodes era o imperador de Roma. Depois veio Arquelau, né? Eu acho. Em tempos de crise, qualquer um precisa de palavras de conforto para levantar o moral. Assim estava Israel quando surgiu Jesus. Jesus veio na época certa. Jesus não chegou antes nem depois. Eu creio que Deus, ele tem um momento certo. Às vezes nós queremos acelerar Deus nas nossas respostas de orações. Mas ele tem um momento exato para liberar. E Jesus falava das coisas profundas do coração. Tanto é que quando Jesus falou, o meu reino não é esse aqui, causou o maior rebuliço no Império Romano. Você já parou para pensar nisso? Falou, ó, chegou um outro imperador, está levantando um imperador. Ele pegou uns pescadores aí, ele pegou um pessoal ali desocupado, e, aliás, todo mundo estava ocupado ali, né? Eu sei. Eu sei que ele chamou ali e ele está fazendo, juntando gente. E o povo está correndo atrás dele, fica procurando o endereço para encontrá-lo. Então, assim estava Israel quando surgiu Jesus, falando coisas profundas, mas do coração. Do coração. A comunicação, naquela época, era feita frente a frente, boca a boca. Assim. Não, nós não tínhamos essa tecnologia. Aí, quando nós vemos que coisa boa, né? Quando a gente está precisando de alguma coisa e que alguém chega e fala... Nada melhor do que o carinho e o amor de Deus. E a palavra dele muda o nosso interior. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos estar distraídos. Nós temos que ouvir, aplicar, aprender aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo aqui na igreja. Jesus veio para falar do seu amor. Em João 3,16, pode lançar aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Quer ver palavra mais contundente e profunda dessa? Falar de vida quando está todo mundo ali no desespero. Falar, não, tem esperança. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas... Porém, contudo, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mateus 5. Vem Jesus ali falando. Jesus estava dando aqui em Mateus 5, falando dos projetos ali, das coisas que ele tinha. Versículo 3, Jesus, eu creio que era muito agradável ao falar ali, né? Fazendo aqueles sermões assim, num lugar simples, né? Mas eu creio que cheio da glória, né? E ele ganhou o coração de muitos que estavam ali e que vinham para ele, e os israelitas que estavam debaixo exatamente desse jugo de Roma, né? E controlado. O que o povo precisava naquele momento de aflição e desespero era paz, alegria e a prosperidade coisa que os romanos, César, não dava. Ele roubava o povo, tá? Ele roubava o povo, e ele tinha um orgulho tão grande que a foto nas moedas era o nome dele, era ele, né? Você vê que o Egito subjugou Israel no passado, levando-os para o exílio. Você vê o sofrimento. Agora chega Roma, invade Israel e toma aquilo que é dele e os valores. Jesus é a esperança. É ele quem nos dá sabor da vida. Ele trouxe a esperança. Em Mateus 5:3, ele diz: porque deles é o reino dos céus. A quem ele estava referindo? Aos humildes. Aqueles que ouviam. Porque deles é o reino dos céus. É um estado de bênção. Eu coloquei como bem-aventurado, tá? É um estado de bênção por seu relacionamento com Deus. É um estado de bênção por estar falando, vendo aqui a palavra e junto com Deus. Por isso que nós temos que ter devocionais. A devocional tem que ser o alimento diário, tem que ser como muitos fazem, tomam o breakfast, tomam o lanche, coisa. Mas tem que ser algo regular, é algo. O amor e o cuidado dele, para o povo viver num padrão de Deus e não nos padrões mundanos. Os pobres de espírito ali reconhecem que não tinham autossuficiência espiritual. Mas Jesus está referindo pobres de espírito porque eles não sabiam como depender. Às vezes nós conhecemos, vimos a igreja, mas nós não sabemos colocar a nossa dependência na vida do Espírito e no seu poder. É necessário, porque o pobre de espírito aqui não é pejorativo, mas é um coração sincero. E isso, muitas vezes, se brincarmos dentro da igreja, nós temos pessoas que estão na igreja, mas não se convertem. Os que choram contra o Estado profundamente por causa das próprias fraquezas, na falta, na pobreza, nas enfermidades, no sofrimento, mas muito próximo de Deus e seus sentimentos. As pessoas podem ser afligidas por causa também do pecado, da imoralidade, da crueldade no mundo em situações ou situações parecidas. Chora, às vezes, quantos aqui não têm chorado por seus filhos, parentes, amigos, pessoas que vêm aqui na igreja que nem conhece, mas a gente chora por elas diante de Deus. A igreja é o lugar que nós podemos confiar em Deus. Por isso que vocês, nós, igreja no geral, nós temos que estar abertos. Abertos para quê? Para receber essas pessoas. Com carinho, com atenção. Chegar um visitante, falar: oi, é a primeira vez que eu te vejo, mas qual o seu nome? Introduz você mesmo ali falando. E Deus dá a conversa aí. É uma conversa geralmente muito informal quando nós temos um visitante, mas nós temos que convidar. Bem-aventurados os mansos, ou seja, os humildes, submissos a Deus, aqueles que refugiam no Senhor, se preocupam com o próximo. E Jesus era extremamente manso e como ovelha. A Bíblia fala que ele, como ovelha, foi levado ao matadouro. Porque ele era manso. Arrogância, prepotência não pode fazer parte do coração. Eu creio que muitas vezes as nossas vidas, eu não sei lá fora, mas arrogância, pregando um evangelho de simplicidade, mas com arrogância. Nós não podemos ter isso no nosso coração. Nós temos fome e sede de justiça. Talvez Moisés, Davi e Paulo, para mim, são três figuras. E próprio Jesus, né? Mas estou referindo aos três aqui, foram figuras que tinham sede de justiça. Moisés chutou o pau da barraca, porque ele queria ver o povo obedecendo a Deus. O povo se rebelava, o povo buscava coisas que... É a mesma coisa do pastor Marco está pregando aqui. Ô, pastor Marco, que hora que é o lanche aqui? Não estou escutando barulho nenhum lá na cozinha. Fica fora de foco. Fora de foco. Então, nós temos o prazer em ajudar, de colaborar, executar. Essa é uma igreja cheia de dons. Cheia de dons. O pastor Marcos e a pastora Gisélia, Guto e Azaf, como família, pode glorificar, porque aqui todos são obreiros. O que ainda não estão na obra fazendo alguma coisa, estão no caminho. Inclusive, até para dar testemunho. Chama uma criança daquela lá, bota ela aqui, ela vai dar testemunho de vida. E muitas vezes as circunstâncias abatem o nosso ânimo, o ânimo das pessoas. E é preciso da gente superar isso aí. Isso não pode impedir. Essa fome e sede é uma sede de ver a justiça. Eu oro pela América há anos. Eu quero ver essa nação convertida. Eu quero ver homens aqui sendo levantados lá do estrangeiro para pregar nesse país. Deus já tem feito isso. Mas eu estou falando, eu sou meio exagerado, eu quero muito. Muito, né? O Senhor fala que... Hã? Amém. Eu quero ver longe. Eu mantenho um foco assim, e porque, mas às vezes o Senhor fala, sossega, filho, sossega, para aí, vai devagar. É uma fome e sede de ver a justiça implantada, como Martin Luther King, em relação aos negros americanos. Os brancos e negros não sentavam juntos nos mesmos lugares, não podiam frequentar os mesmos lugares. Martin Luther King, ele morreu por causa da visão dele. Mas eu notei uma coisa, que quando o cara morre pela visão, o que vem depois é muito maior. Já observou isso? Coisas tremendas. Parece que o tiro saiu para a culatra, o cara falou, agora resolvi o problema. Mas... foi algo maior. Os misericordiosos. Quem é misericordioso aqui? Levanta a mão. Todo mundo? Amém. Tem gente que está dormindo aí. Compaixão. Misericordioso é que tem compaixão. Passa ali tem dó das pessoas, né? Tem misericórdia. Ah, você vê um homem rico. Você conhece algum rico misericordioso? Hã? Amém? Eu vou citar um aqui. O Felipe pode falar o outro dele depois de mim. Ah, o Bill Gates. O Bill Gates. Ele tinha uma amiga que trabalhava lá com ele na Microsoft. Ele não faz missão, mas a mulher dele faz missão, do Bill Gates. Belinda Gates tem uma, como é que chama? Não é? Hã? Fundação. Tem uma fundação, e essa fundação, ela dá fundos para esse tipo de trabalho, principalmente em outros países. Aí, a Heidi Baker e Roland Cooper, nós conhecemos, acho que o pastor Marcos também conhece, né? Eles foram para a África. Aí, lá no mato, naquele lugar, eu já contei um testemunho de lá, se você não escutou, eu posso falar para você, daquele lugar. E a Belinda, não sei se foi ela quem se convidou, ou pela amizade, ela foi tocada, falou, eu vou ajudar vocês lá. Então, ela está ajudando a mulher do Bill Gates, que é Belinda Gates, ela dirige a fundação. E, em determinadas situações de calamidades, inclusive, eles estão sempre socorrendo. Mas aí você fala, o cara não é missionário, mas ele aplica em missões, né? E, por exemplo, pessoas com coração, eu conheço. Tem uma coreana, que nós oramos junto lá no J-Hop, aos sábados à noite. Ela faz café, pega biscoito, não sei onde ela arruma, porque o J-Hop lá, a casa em si, não dá para fazer as coisas. Mas ela arruma doações. E às vezes tem até demais. E ela vai e fica na beira do muro, e ali, com café, com chá, com biscoitinho, muffins, coisa assim. Aí ela serve aos mendigos, ficam ali. Aí as pessoas vêm, também outras pessoas vêm, ela vai e aproxima das pessoas e prega o evangelho, vai falando com eles. E às vezes, quando você vai na Harvard, está assim aquela fila. Você observa, a fila está sempre, sempre do lado onde está o café e as coisas ali de comer. Por quê? Porque ela se dispôs, né? E ela tem um carinho e uma paixão. E os limpos de coração. Nós somos perdoados. Fomos perdoados. No momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o nosso coração ficou 0 quilômetro. Concorda, pastor Marcos? Pastor Isélia? Então, é muito importante nós limparmos o nosso coração. É muito importante tirarmos lixo. Volta e meia tem lixo no coração. Lembra disso. Tá? É igual em casa. Ele tem que catar, tem que limpar em volta. E limpar o coração É uma atitude de humildade. Se algo te incomodou, não vai dormir com aquele incômodo. Resolva antes. Fale com a pessoa. E tem vezes que, às vezes, você não tem acesso a isso. Os limpos de coração, eles foram livres pelo poder. Foram livres desse poder do pecado. Esforça para não errar mais. Tenta agradar e glorificar a Deus. E vive em harmonia e coração de Deus. Porque o nosso coração, se eu parar de orar, ou se eu deixar Deus por um período, ou o pastor Marcos, ou a Gisele, ou a Eneida, ou outros pastores, nós vamos ver coisas, fazer coisas que nós não devemos. Nós temos que ter. Nós temos que o espaço do nosso coração por Deus tem que ser especial, ele tem que ser limpo. Nós temos que saber manter o nosso estilo de vida. Limpar o coração é uma opção pessoal. Eu faço faxina constantemente, porque se deixar, pega. Tá? Tem que checar. É alguém que te incomodou, é um cliente que pediu alguma coisa, nem, não era nem para você fazer aquilo, mas você foi e fez, coisas assim. Porque nós somos reconciliadores em Cristo Jesus. Nós temos apóstolos, profetas, professores, evangelistas, mestres, são dons. Não, mas ali do lado disso tem um monte de outro. Esses são os que mais aparecem, talvez. Mas o servir, por exemplo, a Terezinha e Dório, o Tony, você? E outros aqui servem a comunidade. Nós estamos servindo a comunidade. Nós temos que limpar o nosso coração. Nós somos livres do pecado. O ímpio não tem esse privilégio. Não tem. Você já foi ímpio um tempo, não foi? Foi. O ímpio carrega o quê? Impiedade. O ímpio carrega impiedade. Enche o coração de impiedade. Dá um murro naquele cara, ele que está pensando. Está pensando que ele vai agir assim comigo? Ah, mas não vai mesmo. E começa a fazer molda uma visão de... Eu fiz isso. Eu ia matar um cara. Eu fazia... Eu fazia karatê na época e o cara me injuriou. E eu falei para ele, eu nem sei se eu cheguei a falar com ela, mas no meu coração eu já sabia como é que era um pontapé só. Não, estou falando, gente. Olha, eu fazia karatê. Tem uma posição aqui, ó. Quando essa perna estica na direção, olha, porque a gente luta, os treinos são devagarinho. Mas a gente... Não, irmão. É, era lixo. O cara me injuriou. É. Eu falei, eu acabo com esse caboclinho. Acabo com esse caboclinho e sei que... É, não vou longo, não, porque... Mas tem muita coisa. Vai longe, vai longe. Fui parar até no Rio de Janeiro. Diariamente, cheque seu coração. Cheque seu coração. Não deixa juntar lixo no seu coração. E outra coisa, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode tirar lixo do seu coração. É pessoal, é decisão pessoal. Nem Jesus pode. Nem Jesus vai. Oh, senhor... tire esse monte de lixo aqui, senhor. Não, o lixo tem nome. Tem nome ou não tem? Pecado tem nome, não tem? Ah, pecou, mas pecou em quê? Às vezes foi uma palavra mal falada. Mas pecado tem nome. Você dá nome aos bois porque assim você vai melhorar. Tá? Qualquer um de nós aqui. Tá? As nossas fraquezas nós temos que passar para o senhor. Senhor, estou pisando a bola, me ajuda aqui. Eu sou limpo de coração. Nós temos que limpar o coração, é pessoal. Sou eu quem sou o reconciliador, porque eu quem conheço Jesus, eu falei, né? É você que tem que reconciliar, falar, não, eu briguei com aquele cara, eu estou só esperando ele vir pedir perdão para mim. Espera não, vai lá, acaba com isso, porque aquele negócio, o tal do pecado, ele fica igual, tem um negócio que fica batendo assim, ó. Hã? É o pica-pau ali, né? A iniciativa tem que ser nossa. A falta de perdão, ela é terrível, né? Eu já falei, mas a tal da adrenalina, ela foi criada por Deus para momentos de decisão assim rápida. Olha, tem uma criança ali. Você corre e pega. Senão você ficava aqui, ó, tem uma criança ali com um problema sério. Vai cair da escada. Aí você está aqui. É possível. Vai lá e pega, criança. Essa é a adrenalina. Adrenalina, você precisa dela. Mas ela não pode ser adrenalina maligna. Vamos dizer que tem maligna. Eu acho que talvez tenha. Adrenalina, ela é a proteção do seu corpo. Tá? Você vai cortar uma carne aqui, o seu dedo está na frente. E a knife, quem trabalha com restaurante aqui, passa assim. Mas você tirou antes. Então, quando você não libera perdão para as pessoas, você vai carregar fardos nas suas costas. Eu sugiro a você que faça uma limpeza espiritual no seu coração. Por quê? Porque nós temos um chamado para essa igreja. E o povo lá de fora tem que chegar e encontrar pessoas renovadas no espírito. Aí a gente vai chegar aqui pregar quando chega... a pessoa chega lá fora, nós estamos fazendo outras coisas. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Ah, mas que palavra ruim para mim, ué. O senhor falando, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disseram todo o mal contra você. Não gostei desse negócio, não. Mas acontece. Aí vem, logo em seguida, versículo depois, 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nós temos um galardão para aguentar essas bombinhas aí, né? Então, nós temos que fazer isso. Então, tem injúria, perseguição, fala mentira contra você, faz fofoca. É o Senhor quem julga. A sua causa não é você. Não é. Requer muita sabedoria de lideranças. Porque se a liderança da igreja, alguém vem aconselhar, a liderança, a pessoa, o conselheiro ou conselheira, pode botar mais fogo do que apagar fogo. Porque, né, pastora? Pode levantar e falar, não, irmã, mas e vai. O cara vai, não é que eu estou certo mesmo? Né? Então, tem que haver arrependimento. Nós temos que ver o nosso coração. A palavra fala, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Tá? Procedem as saídas da vida. Por que que Deus colocou dessa maneira? Porque se você não fizer isso, você o que que vai ser? Vai ter saída para a morte. Se você fizer como está aqui, é saída da vida. Agora, você quer seguir o seu caminho? Contrário, é saída da morte. Dois caminhos, vida ou morte. Correto? Está em Provérbios 4, 23. Em Marcos 7,20, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Tá? Porque do interior do coração dos homens, olha, o mesmo que contamina é contaminado. Você está entendendo? O que sai do homem, isso contamina o homem. Contamina a gente também. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, frutos, furtos. Espero que... podia ser frutos, né? Mas furtos. Não muda o R para botar, tá? Para virar frutos. A avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, até loucura, minha. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Tudo começa com os maus pensamentos na Bíblia. Em Marcos 7, 14 e 15. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me, vós todos. Eu creio que Jesus falou alto, ali para eles escutarem. E compreendei. E compreendei. Nós ouvimos, mas podemos não compreender. Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se eu tenho rancor, eu vou fazer mal para alguém. Vou contaminar alguém. Então, eu creio que nós temos que, nesse ano, faz uma recauchutagem geral no coração. Dá uma olhadinha. O que que pode ser? O que que pode ser um jugo para mim ou para você? Estou falando, mas o dedão está para cá também. Tá? Por quê? Nós temos que rever. para ter um dia, um ano feliz. Esse ano tem que ser melhor do que o ano passado. Esse ano tem que ser melhor. Então, quando fala aqui, vós todos, ouvi-me e vós compreendei, nós temos que discernir. Compreender o quê aqui? Já falou, não, mas tem que compreender na profundeza. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele está falando de ouvido assim? Meu? Não. Ouvido espiritual. Ouvido espiritual. Nós temos que o Espírito Santo e a palavra, ela tem que ser, se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Foi bravo aqui, né? Que ouça. É. Ele não fala aqui, ó, pensa um pouco aí para ouvir, não. Que ouça. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. O problema hoje é a boca sem escrúpulos. Suja, sem expressar amor ou misericórdia. O coração, estou terminando aqui, tá? O coração é o centro do seu intelecto, tá? É o centro do seu intelecto. Deixa esse coração que está batendo aí, enquanto o seu coraçãozinho aqui na mufa, tá absorvendo, porque esse coração aqui, ele está fazendo o trabalho dele lá, mas o outro coração é o centro do intelecto. Sabem coisas do coração, escondem a palavra de Deus no coração, é bíblico. Maquinam males no coração, Salmo 142. Duvidam no coração, conferem as coisas no coração, creem no coração, Romanos 10, 9. Cantam no coração, Efésios 5, 19. Todos eles envolvem também a mente, tá? O coração é o centro das nossas emoções, esse aqui é o centro do intelecto. O coração alegre, Êxodo 4, 4. Coração amoroso, Deuteronômio 6, 5. Coração medroso, Josué 5.1, coração corajoso, Salmos 27, coração avivado, coração angustiado, tá? Jeremias, coração pesaroso, Lamentações, coração humilde, Mateus 29, coração perturbado, João 14.1, coração sumiço, tá? Coração é isso que nós temos. Vamos fazer esse compromisso, tá? Esse compromisso desse ano. Nós temos ver as suas prioridades diante de Deus. Ver quais são as suas prioridades diante do Senhor para 2014, tá? Ver o caráter, o coração, intenções, índole, habilidades, capacidade, os dons, os frutos. Ver o que você pode trabalhar em cima disso. A terra, sem nós, ela é selvagem. Tira o homem da terra, virou selvagem. E por isso que eu tenho que fazer as coisas do Senhor rápido. Outra coisa, vamos pensar agora. Pastor Marcos, pastor Gisélia, tem esforçado nisso. Não vamos ser crentes part-time, part-timers. Eu sei que, de vez em quando, tem situações. A nossa igreja é bem efetiva ao comparecer. Mas Quem sabe você pode tirar um tempo para vir na oração com a gente. Venha, venha e traga sua oração. A oração em conjunto, ela tem poder para caramba. Venha, traga a sua oração. Libera tua oração. Eu, particularmente, eu gosto de oração barulhenta, que a gente libera o nosso coração. Quando Deus veio, foi criar a terra, e ele disse, haja, 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 e foi acontecendo. Eu falei assim, oh, eu vou usar isso para mim também. Então, eu vou falar e vai acontecer. Vai acontecer. Ah, você pode falar, mas isso assim, que eu nunca vi resultado. O Senhor está no controle. Então, alcance o seu potencial agora. Alcance o seu potencial. Fale com o pastor Marcos, fala com a Gisélia, fala com os líderes aqui. Fala, venha. Vê o que você pode fazer melhor nesse período. E não tenha acanhamento em chegar e pedir oração específica. Tá? Esse tipo de oração para chamado e visão tem que ser uma oração à parte, não pode ser depois do culto, o pastor ora para mim, não funciona bem. Vem um pouco antes, ou durante, depois da oração, ou outro dia, com o pastor Marcos, a Gisélia, tem aqui líderes, né, aqui recomendados. Agora é a cabeça. Lembra-se que na terra tudo tem um custo e tudo tem um preço. Tem um custo e tem um preço. Tá? O preço está marcado lá. Tá? O custo está marcado lá, mas o preço é você que paga. Propósito, coloca propósito, é o senso de onde você quer chegar no seu ministério, no seu chamado. Coloca paixão nas suas motivações. Paixão. O Ari ali é um cara, ele é insistente. Ele já fez grandes coisas, mas ele não está satisfeito, ele quer mais. O Guto, a Zaf, aqui, muita gente. Os princípios, a paixão são as motivações pessoais. Princípios são os compromissos com valores. Não prega o evangelho para ninguém, a não ser que seja o correto. Não distorça, porque lá fora está cheio de evangelho. Ah, está tendo um... Olha, você precisa de ver o avivamento. Você vai lá, é um avivamento mais da carne do que do espírito. Então, eu fujo desse tipo de reunião. Você entende? Vamos colocar propósito naquilo que nós fazemos. A visão, você tem que ver a sua visão como uma foto na sua frente. Tá? Vê ela como uma foto. Opa, olha aqui. Você tem que ver. Porque se você ver, ela te motiva, né? E outra coisa, errou, volta. Corrige. Nós não podemos parar, nós não fomos chamados a parar. Nós não fomos chamados a parar. Olha, Eu admiro, só citando um exemplo aqui, Thomas Edison. Tá? Ele inventou essa lâmpada que ilumina aqui. Nós fomos lá no laboratório dele, lá na Flórida, e foi extraordinária. Quando, se vocês recomendam as pessoas, procuro, eu nem lembro onde era. Hã? Fort Myers. Aí, Thomas Edison falhou, ele tentando essa lâmpada aqui, porque ele não sabia como é que ele colocava aquele fiozinho que a gente vê, acha que fica balançando lá de vez em quando, ele tenta sacudir para ver, queima, né, às vezes, né? Criança, então, pega aquele negócio, sacode. Ele nunca desistiu, tá? Aí ele juntou com Henry Ford. Você sabe quem foi, né? E eles se tornaram amigos. E eu sei que eles trocavam experiências. Você precisa trocar experiência com alguém. Você troca experiência com seus amigos. Você é uma pessoa que tem um chamado e tem uma visão. Agora eu vou entrar e falar para você mesmo. É para você mesmo que eu estou falando. A igreja representa Cristo aqui na terra. E eu sou o templo do Espírito Santo. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja como conjunto. Eu sou a igreja que anda. Eu sou uma igreja com propósitos. Eu sou uma igreja de valor e respeito. Agora, o meu passado não vai dirigir o meu futuro. E o Espírito Santo removeu todos os meus lixos do coração, assim como traumas, feridas, maldições foram removidas. Em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu sou parte dos projetos de Deus. Eu não ando por aparência ou por circunstâncias. Eu sigo os passos de Jesus. Afunila a visão. Toca na visão. Toca nela. Toca na visão. Eu toco na minha visão toda semana. Nos propósitos. Eu oro em cima deles. Toca no relacionamento com Deus. Reciclar as suas motivações. Recicla as suas motivações. Tira lixo do seu coração. Ah, tem fulano, eu não gosto disso, daquilo. Você não tem a chance. Você é reconciliação. É lixo. Não idolatre o seu chamado ou ministério. Obedeça a Deus. Aquilo que foi lá no passado, não fica olhando para lá. É igual o povo de Israel, né, pastor Marco? Oh, tá, comida tão boa lá. E tinha tanta coisa em Israel. Aí eles foram lembrar lá no meio do deserto. O rancor. Tira o rancor do seu coração. Não grite, converse e dialogue. Não imponha, mas interaja. Decida entre importante, urgente e significante. Três áreas. O importante é algo que você tem que fazer, mas não te diz, é agora. Urgente, ou tem que fazer, mas é agora. O significante, eu vou fazer. Mas esse aqui é a nossa caminhada, como nós chamar nosso ministério. Né? Então, eu quero, nesta manhã, pedir a Deus que Ele te dê um novo ânimo na sua vida. Eu preciso, a Ineida precisa, o pastor Max precisa, a Gisélia. Todos nós precisamos desse ânimo. de uma nova motivação. É início de ano. E eu creio, irmãos, que início de ano... Você pode dizer que está exagerando. Eu creio que início de ano tem muita motivação de Deus sobre nós. Porque fala de recomeços, de começos. Começo de um projeto. Terminou um ano. O que, que eu vou fazer com esse ano aqui que acabou? Vou ficar nele? Não, eu tenho que marchar. Aí eu vou para frente. Então, realizações de coisas para nós. Tá? Pelo reino de Deus. Lembra nas suas orações o reino de Deus. Vai falando com Deus. Eu creio, irmãos, que esse é o ano que o Senhor nos deu. E vamos com expectativa esperar nele. Bati no púlpito aqui, mas isso aqui é o povo lá fora, né? Eu não. Nós temos mais de Deus para nós. Vamos entrar nesse ano. Eu quero concordar com as palavras que o pastor falou, com a Gisélia falou, o Guto, a Azaf, aqui o grupo de louvor, aqueles que ministraram aqui, vocês. Eu recebi e eu quero ver cumprido na minha vida, na vida da Eneida, algo novo nesse ano. Em nome de Jesus, eu agradeço a vocês. Amém.
Glória a Deus. Decisão. De tudo que você ouviu, o que você decide? Quantos tem algum lixinho para jogar fora aqui? Só a pastora. Tem mais alguém? Não. Tem mais? Quantos querem fazer alguma coisa grande? Quantos querem que 2014 seja diferente na tua vida? Quantos fazem isso como uma aliança com Deus? Se você tem essa aliança, fica de pé, querido. Fala, Deus, eu quero. Eu quero limpar o meu coração. Faz um coração novo, Deus. Faz um coração puro. Um coração igual do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por toda a palavra ministrada, todo ensino, toda exortação, todo testemunho de vida, Pai. Obrigado porque quem pregou, quem ministrou, tem testemunho de vida, Pai. É modelo, é exemplo para as nossas vidas, Deus. E nós, Senhor, nos submetemos agora. E o que eu quero te pedir é a tua bênção sobre o teu povo, Deus. Faça com que essas palavras possam ser praticadas a partir de agora, Deus. E que, não seja para amanhã, mas hoje, Senhor, é urgente, Deus, a decisão, Pai. Senhor, há muitos que passaram o ano todo tentando fazer. Que esse ano não seja um ano de tentativa, mas de grandes realizações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.